Não sei se já se questionaram sobre a importância de gestos mínimos. Arriscaria a dizer mesmo gestos infinitesimais. Um cagalhésimo de gesto. Algo que, na maioria das vezes, é apenas poalha sobre esta dança coletiva que nos há de arrastar para o cadafalso. Uma coisinha de nada pode sê-lo, no entanto, como todos os gestos, são interpretados e, felizmente, a maioria deles são desprezados, mas há pequenos gestos. Supondo que o silêncio é um gesto, o silêncio pode ser morada de todas as palavras. Pode significar indiferença, amor, distância e por aí vai. Para particularizar, há uns tempos atuei e houve uma reação que me deixou com a pulga, ou melhor, com o circo atrás da orelha. Tanto a reação espectável num espetáculo de comédia, que é o riso, aquele riso desbragado em que a pessoa parece estar possuída, e aí muitas vezes não nos questionamos, se calhar até devíamos, porque raio é que aquela pessoa está a entregar-se de tal forma que rompe a máscara da convenção, e do outro lado, aquela cara que não reage à nossa piada, devolvendo este comentário. A piada, às tantas, não é piada. Ou precisa de afinações. Mas entre uma coisa e outra podem surgir reações para as quais não temos nenhuma legenda. Foi o que me aconteceu. Quer na atuação, menos, mas depois tive a oportunidade de travar umas palavrinhas com essa pessoa, que era uma mulher, e formalizei esta opinião. Havia uma reação muito estranha naquela mulher. Havia uma espécie de riso, um riso, digamos, fascinado, dado que os olhos brilhavam, mas ela rapidamente fazia questão de se conter e pôr uma cara séria. Não é aquela reação típica de pessoa que está fechada no convencionalismo, teve uma educação puritana e há certos temas que, apesar de achar graça, acha que não deve rir porque isso assim é assado. Era qualquer coisa nova. Oscilava entre esse riso de fascínio rapidamente abortado e mudava para um semblante quase de repreensão. Não estava a bater a bota com o perdigota, até porque estávamos num círculo de pessoas e aquilo que eu estava a dizer não era assim tão destoante. Não sou nenhum animal, não vou lançar coisas que, para a maioria, sobretudo para um desconhecido, possam soar marginais a ponto. Eu vou chamar a polícia que este rapaz não está bem. Acho que me sei comportar, quer no circo, quer no palco, quer na vida. Vamos ao sabor da maré, se a conversa for para aí, vamos arriscando paulatinamente, mas nada de grandes desvarios. Não quero que a pessoa se sinta, ou as pessoas se sintam deslocadas. Se a conversa puxar para aí, vamos até onde a conversa nos puxar. Não há cá amarras. E aquilo ficou cá dentro. Já na altura fiquei um bocado perplexo, porque nunca tinha estado diante de algo tão volátil, de uma expressão tão volátil, de como é que alguém instantaneamente, e se calhar é a forma mais verdadeira, reage rindo àquilo que está a acontecer e às minhas palavras. E há uma espécie de travão mental. Isto nem sequer é engraçado. E mais, eu só não te repreendo verbalmente porque não há confiança para tal. Sendo que para as outras pessoas não sentia que houvesse a mesma reação. Não entrando no critério da medição de pilinhas, mas não dizendo que eu era o mais engraçado, mas pelo menos, digamos, que o tom não destoava. Eu não era o gajo mais aborrecido naquele círculo de pessoas. E esta dualidade de critérios, de era um riso que ela não conseguia segurar, e como se a consciência tivesse que ir a correr e dizer calma, não te podes rir desta pessoa, e para os outros, qualquer coisa era um riso sem entraves. E até posso adicionar, do outro lado, quando acontecia uma piada ou uma coisa leve dita por outra pessoa, era como se ela sentisse um alívio para não pôr um travão. Continuava a conversar, continuava a mandar os meus palpites, os meus comentários, os meus apartes, mas parte do meu cérebro estava a tentar analisar o que é que é isto. E saí dali, fui para casa, passaram uns dias. Há aqui qualquer coisa que eu não estou a conseguir descortinar. Há aqui qualquer coisa. E deu-se o caso de alguém daquele círculo, pessoas que estava a falar, seguir essa pessoa. E eu, já agora, deixa lá ver. Ok, já agora, deixa-me lá ver se alguma vez conversei com esta pessoa. E não é que conversei. Há quê? Uns 8 anos, algo do género. E estamos a falar de uma mulher linda. É uma mulher que, segundo aquilo que eu ouvi, uma mulher verbalmente capaz. Um ser humano pleno. Não estou a inclinar-me para ali qualquer coisa do campo do foro mental. Não me pareceu. Tinha aí uma vaga suspeita de uma espécie de, sei lá, um rancorzinho. Um rancorzinho. Mas eu não sou, e continuo a não ser, alguém que cultiva uma espécie de inimizade. Ainda que isso possa ser entendido. Muitas vezes, quando eu critico, por exemplo, no Túnel de Vento ou no Tertúlia de Mentirosos, alguém, se é para fazê-lo, é fundamentado. E isto, atualmente, já é visto como é só maldicência. Não. Diante de uma coisa, se a coisa não estiver boa de sal, eu não vou dizer que está boa de sal. Neste ponto sou intransigente. Venha quem vier, haja as consequências que houver. Se não está bom de sal, eu não vou dizer que está bom de sal. Eu não engrosso essa turba de pessoas que têm o palato oportunista. Neste ponto não há margem para negociações. No entanto, se não me pedirem, se não ocorrer, passe bem sem dizê-lo, a minha crítica é sempre uma crítica fundamentada, contra a qual pode haver réplicas, e assim é que é bonito um discurso interminável em torno de um tema. Nada a dizer a respeito disso. Neste caso, não sei se há antecedentes, e aqui é que eu posso falhar, mas no Instagram é uma conversa de 4 ou 5 linhas, sendo que ela começou a dizer que este podcast é teu, referindo Túnel de Vento, logo no início. Estamos a falar talvez no primeiro ano ou no segundo ano. Eu já não sei há quantos anos é que eu tenho, não sei se começou em 2017, já não me recordo. Ou seja, era alguém que já me devia ter conhecido anteriormente, seja de alguma piada, seja no Twitter ou seja onde for, não sei. E estava a acompanhar o trabalho e gostou e fez questão de dizer, e a coisa morreu ali. Agradeci o comentário dela dizer que gostou muito, que estava diferente daquilo que eu via na altura, e ficou ali. E eu pensei, será que... Eu, como sou um tipo, como é que eu ia dizer, que não tem qualquer fé nos meus méritos, sejam eles de ordem intelectual, sejam de ordem física, seja em clima que preludia à sedução, será que, como eu não prossegui com a conversa, foi entendido como dar para trás? No caso dela, é uma mulher fantástica. Ela, quem é este merdas? Quem é este merdas? Para agora, eu que gosto do sentido do humor deste gajo, que até podia achar eventualmente alguma graça, este gajo agora não continua a conversa. Há aqui um grãozinho de verdade. Isto depois, volvidos uns anos, ainda estava lá. Eu não me lembrava dela, mas ela lembrava-se de mim. Nem a cara dela conhecia, porque ela eventualmente tinha na altura alguma foto de perfil em que não dava para ver grande coisa. Não me recordava daquela cara. Tanto que não foi por aí, foi mais pela expressão que eu não conseguia definir logo ali na altura. Graças a algumas coincidências, consegui ver quem era a pessoa. Fiz essa tentativa. Deixa lá ver. E esse pequeno gesto, pegando naquela série que agora está a ser muito comentada na Netflix, que até podia dar 2 casos. Isto não é nenhum stalker, acho eu, não é stalker. É mais a importância de um gesto infinitesimal. O facto de eu não ter continuado a conversa, quando... Agora, parece-me, havia uma ambição que a conversa continuasse, não sei para onde. Podia ser por uma amizade, podia ser por uma relação amorosa, podia ser só por uma foda. Isso depois são interpretações, são difíceis de fundamentar. Volvidos esses 7, 8 anos, ela viu-me a atuar e houve esta tensão ainda. Pá, pôs-me a pensar, porque é um gesto mínimo. Certamente já houve gestos maiores, conversas maiores, que foram interpretadas, cada um interpreta à sua forma, como disse o Nietzsche, não há factos, apenas interpretações, e qual é o impacto que isto pode ter? Essa série da Netflix, o Baby Rinder, não sei, Pequena Rena, há 2 exemplos na minha vida, um é uma mulher, outro é um homem, em que experiencia aquilo e talvez mais que aquilo em determinadas alturas. É uma sensação estranha. É uma sensação estranha porque diante de um começo de qualquer coisa, às vezes um bom dia para alguém com a cabeça sintonizada de outra forma pode ser considerado um pedido de casamento. E assim que essa pessoa se agarra a essa interpretação, depois de desmontar isso, é muito complicado. Se a pessoa entende o bom dia como um pedido de casamento, quando a outra pessoa se achar apertada, porque não faz sentido, eu não te conheço de lado nenhum, disse-te um bom dia, tu interpretas como um pedido de casamento, depois essa pessoa vai-te perseguir a vida toda porque acha que foi injustiçada, que foi ridicularizada. Num desses casos, percebi logo o abismo entre as minhas palavras e a interpretação dessa pessoa. Foi, digamos, uma espécie de encontro. Nesse encontro foi suficiente para eu perceber que há um desnível. Um encontro, olhaste para mim, olhei para ti e que tal beber um café? Nesse café foi suficiente para eu perceber que há um desnível e um desnível a ponto que, se porventura as coisas continuassem, ela deu provas, porque desbocada, e felizmente desbocada, deu provas daquilo que fez noutras relações, que podem ser de foro sexual ou de amizades. Como essas pessoas criam narrativas à volta das nossas palavras, pois do outro lado estamos a jogar mais com os factos. E os factos não se ajustam à narrativa que a pessoa criou para nós. E podem seguir-se anos. Neste caso, detetei logo no dia, e mesmo assim durou um ano, dessa pessoa a interpretar aqueles bons dias e aqueles sorrisos, durou um ano. No outro caso, que foi mais recuado, estamos a pensar em tempos de escola básica, eu até me arrepio de estar a pensar nisto. Estou a falar de um gajo. Nem sei se posso dizer que acabou ou não, mas ele entendeu aquilo como uma amizade, como se fosse uma espécie de, como é que eu ia dizer, de anjo da guarda, porque a pessoa tinha assim uma espécie de uma deficiência. Esta história, por um lado, é tão engraçada e, por outro, é uma espécie de trauma, um trauma, como uma pequena coisa, como às vezes uma simpatia. Esse é o lado que talvez me tenha marcado. A simpatia pode gerar aqui um pandemónio, pá. A simpatia para alguém que está carente, ele vai entender a simpatia como uma espécie de compromisso eterno. Às vezes basta um bom dia para estragarmos a nossa vida durante anos. E isto ficou em mim como uma marca. Eu sou uma pessoa muito mais distante graças a este tipo de pessoas com quem me cruzei. E até ao próximo apiadeiro. Mas assim já falei demais. Fiquem bem, até à próxima. E beijinho. Ah não, beijinho na boca. É no podcast Túnel de Vento. Até fiquei todo trocado. Aqui é o até ao próximo apiadeiro.